Podcast, aqui onde a gente fala coisas fofinhas e bonitinhas. Meu nome é Fanny.
Eu sou a Maggie.
Eu sou o Rafael e eu nunca mais vou jogar laranjas emboloradas no lixo. Agora eu amo fungos.
Ai, meu Deus do céu. E hoje a gente...
Isso explica muito sobre a minha geladeira.
Nossa. Quem que tinha a história da melancia? Foi você, Maggie?
Não,
tem alguém que deixou a melancia. Tem alguém com conversa. Caraca. Que deixou a melancia durante, tipo, meses dentro da geladeira.
E
virou uma colônia. Certeza que o pé de limo tava naquela melancia.
Mano, não tem nem 2 minutos de podcast e a gente já perdeu o foco.
Já perdeu o foco totalmente. Perdeu o foco totalmente. Voltando, hoje a gente tá aqui pra falar hoje sobre o episódio número 10. Ai, eu nunca sei. Eu nunca sei qual que é o número. É de Dominária. E a gente hoje vai falar bastante sobre fungos. Rafael, resumo do capítulo anterior. Epa, o Rafael, pra cá.
O capítulo anterior foi uma doideira muito louca, várias coisas acontecem e o bagulho foi bem louco. Começa com a Jaya e a Chandra, elas ainda estavam de mal, aí o Carne consegue fazer um meio de campo, fala umas coisas e ele revela que ele está atrás do Silex que ele quer detonar em Nova Phyrexia. Quando ele tá para desenterrar, chega um monte de árvore liderada pelo Multani, eles metem fogo nas árvores e tudo, fazem uma devastação, um negócio muito louco lá. E daí depois daí o próprio Multani em carne, osso e pescoço. Aí, a hora que eles estão para fugir ali, chega a nave, o Teferi para o tempo, a Chandra vai lá, fala com o Multani e fala, negócio seguinte, fica de boas. Aí o Multani fala assim, tô de boas. Aí ele sobe na nave, daí o Carne, o Teferi e a Jaya botam o papo em dia. Aí o Jace chega ali e fala umas besteirinhas e vai embora, eu nem quero falar muito nesse assunto. Aí depois disso, a Jaya ela fala pro Teferi, saca só, tô aqui com a tua centelha, e aí termina meio nesse cliffhanger pra saber aí o que que o Teferi vai de fato fazer. No final ele diz que resolve aceitar a centelha, mas até o momento ele não voltou a ser planinauta ainda, e esse foi o micro resumo, mais detalhes no podcast número 9.
E hate ao Jace. Jace boy lixo.
É.
Hashtag Jace.
Hashtag not my Jace.
Not my Jace.
É, devolva o meu Jace de Ixalan. Eu quero ele de volta.
Queremos de volta.
Saudades, Jace de Ixalan.
Então, Meg, resumo do capítulo atual.
Eu nem acredito. Mas esse conto é sobre o meu, o seu, o nosso amadinho pé de limo. Que entrou
pé de
canto no navio. Oh, que lindo. Cara, o conto é de do ponto de vista dele. Então, a gente lê tudo que ele sente e pensa. Sim, fungões pensam. Ele começa lá em Bogarda ainda, sendo uma mancha no casco do navio, e ouvindo vozes de outros seres vivos. E aí, de repente, chegam dois desses seres vivos, com uma pá, já querendo bater para tirar o funguinho que mal tinha saído da esporidade. Mas aí vem aquela fênix pistola que a Tiana e o Arvade tinham que derrotar nesse ponto. E o pé de limo aproveita essa distração para forçar o desenvolvimento, se soltar daquela mancha que ele era no casco e fugir mais para dentro do navio, mesmo com a estrutura dele ainda fraquinha. No meio da fuga, ele cai para dentro do compartimento do motor, onde está a pedra de energia, que ele vê como se fosse uma estrelinha branca, bem Turma da Mônica. Essa estrelinha alimenta ele. E ele se intoca ali perto para crescer e se desenvolver. Nisso corta para quando a tripulação já está na missão, na Academia Intolar Ocidental. E ele começa a ouvir as conversas carregadas pela tubulação da Bons Ventos, muito Castelo Rá-Tim-Bum isso. A pedra de energia dá uns conhecimentos implícitos para o pé de limo, que sabe instintivamente o nome de todo mundo, e como a estrela se sente sobre cada tripulante. A pedra de energia informa o pé de limo que ela trouxe o Arvade até aqui para ser o ajudante da Tiana. Nisso, o pé de limo vai se desenvolvendo e ele fica pensando se ele podia começar a explorar o mundo ou não. Mas ele fica com medo e resolve, acho melhor eu hibernar e me reproduzir, pelo menos eu vou ter companhia. Nisso, Ele acorda de novo quando eles já estavam na região árida, logo depois de pegar o Teferi. E ele ouve as conversas dos tripulantes enquanto curte a companhia dos brotinhos. Ele tem nenéns brotinhos. Em certo ponto, ele sente o cheiro de Eva e Maia, dá vontade de sair pra ver, mas ele continua preocupado, receoso, os brotinhos são muito nenéns ainda. Ele sente um cheiro de queimado, aí ele continua com medo e não sai. Depois que o Carne sobe a bordo, ele sente a estrutura tranda bons ventos unir com a chegada do Golem de Prata. Ele também reconhece pelo sangue a Shanna Cizei e o Rafa Capacheno. Como um bom Pokémon de tipo planta, ele tem medo da Chandra e da Jaya, em especial, porque elas são Pokémons tipo fogo, que são super efetivos contra ele, aquela coisa. Inclusive, a Jaya até comenta com alguém que ela não tá muito afim de ir lá dar oi pro Jodá, não. Ah, o Jodá tá lá? Ah, tá. Não tô muito afim de ir lá, não. Enfim.
Caguei.
A Pedra de Energia tá de boa com a presença dessas piromantes dentro do barco. E ela, inclusive, tá de boa com os outros. Até mesmo com a mina que tem morte escrita pela pele. Ele ouve Liliana conversando com Gideon e meio que aprendendo como é que é ter amigos. Ou seja, como não usar uma história, tipo a história da Liliana com Josu, pra fazer com que as pessoas, no caso a Chandra, façam o que você quer que ela faça. Porque ela já é sua amiga, ela vai ajudar e fim da história. Não precisa ficar manipulando os outros. Depois de um tempo, os brotinhos já podem andar. E enquanto o Pé de Limo tá considerando se sai agora pra ver o mundo lá fora ou não, o Arvad abre a porta do compartimento. Ele só vira pra trás e fala: ô, Tiana, eu acho que eu descobri de onde tá vindo aquele cheiro. Cara, Pé de Limo, só a cena. Chega a Tiana, o Pé de Limo, a cena de novo. Ele não tem como falar, ele só gesticula. A Tiana vai lá buscar o Rafa, que talvez o Rafa possa ajudar. E daí o Arvad, ele se apresenta com a melhor apresentação possível que uma criatura lendária possa fazer. Ele só diz assim: olá, eu sou o Arvad. Às vezes me chamam de o amaldiçoado. Cara, ele usou o título da carta dele, cara. Muito genial. Nisso chega o Rafa e o Rafa faz a Xuxa. Ele já: ah, meu Deus, o bichinho. Oi, Thalídia. Oi, 10 Thalídiazinhas nenéns. Cara, muito. Achando tudo muito fofinho. Inclusive, na hora que o Rafa ia explicar para os dois o que as Thalídias são e como elas meio que serviam de comida para os elfos, ele meio que disfarça para não falar nisso na frente do Pé de Limo. E na frente dos nenéns. Ah, meu Deus, funguinhos fofinhos. Tem milhões de fanarts. Por favor, procurem, porque vale muito a pena. O Arvad é a primeira pessoa a dizer: a gente pode ficar com eles, né? Tipo, eles nem quiseram matar a gente, é de boa. Vamos lá pedir pra Joira. Aí o Rafa larga assim: ah, Tiana, dá um migué na Joira, diz que a Serra deixou. E daí a punição da Tiana pra esse tipo de blasfêmia é tipo dar um cascudo. Isso é fora de cena, o Pé de Limo não vê. Ele só diz: ai, tava brincando, mas eu imagino muito que ele levou um pedala. Tá. O Pé de Limo resolve mandar sinais químicos pros seus brotinhos e dizer que é hora de explorar. Ele vai atrás do Arvad. Aí eles chegam num compartimento que aparece a Liliana. Liliana já quer saber como é que eles podem ser úteis, porque é uma pessoa monoblack, é assim que funciona. Como até agora eles só acenam, e agora os bebezinhos também acenam, ela ignora eles completamente e vira para Arvad: então, como é que tu decidiu não ser malvado e tal? Ah, amiga minha, quer saber? O Arvad leva a pergunta dela a sério. E ele fala assim: ah, não foi fácil. Eu tive que me prender uma imagem de mim mesmo, de como eu era antes de ser transformado, como eu queria ser. A Liliana não tá nem um pouco feliz com essa explicação, porque ela totalmente queria um truque mágico pra resolver esse negócio. Mas a Tiana já se tocou do que a Liliana tá procurando. E ela meio que oferece terapia angelical. Ah, não, você quer conversar? Aí a Liliana, que odeia anjos, ela meio que, tipo, dá um arrepio. Ela, tipo, ui, não. Esquece, vocês conversaram comigo. Ninguém pode saber dessa conversa, senão eu faço um escândalo, mato todo mundo, blá, sai. A Tiana e o Arvad só meio que... Liliana, né? Liliana já deve ter ameaçado a tripulação inteira, eles já ignoram. Tá.
Ninguém dá mais bola pra Liliana.
Ninguém dá mais bola pras ameaças da Liliana.
Ninguém liga.
Tiana e o Arvad decidem, pô, ele já tá andando, tá carregando os bichinhos, a gente não tem controle sobre ele, vamos avisar a tripulação. Eles se dividem pra avisar que tem Talídeas a bordo. E daí o Pé de Limo sai pra explorar cada salinha da nau voadora. E falar com todo mundo. Igual no Mass Effect, porque por o que tá acontecendo, a gente tá indo pra missão principal do final. Então você tem que voltar pra dentro e falar com a tripulação inteira, senão não tem graça. Muito bem. Ele chega na portinhola de um cômodo. E ele só vê o Gideon e o Teferi lá fazendo... Sabe aquelas coisas de RPG antigo que o cara tá só fazendo um movimento? Gideon tá lá afiando uma espada. E ele não para de fazer o mesmo movimento. Só olha. O Pé de Limo acena. Eles falam pouca coisa. Bem Final Fantasy das antigas. O Pé de Limo... tá. Vou procurar gente mais interessante. Ele vai até a ponte de comando para ver a Joyra. A Joyra tá lá trabalhando. E ele pensa... a Joyra é a favorita do navio. Muito interessante. Ele ajuda ela com umas ferramentas. Eventualmente ela nota que tem um Talid gigante no navio. Chega no cômodo a Shanna com o Raph indo atrás dela, perguntando: tá, mas qual é o teu passado trágico? Tu é uma guerreira, tu tem que ter um passado trágico. Não, eu não tenho. E tu também não, piaba. Eles discutem como se fossem irmãos, cara. É muito maravilhoso. Ai, que esquisito. Esquisito é tu.
É lógico que você não tem. É lógico que você não tem. Você nem tem passado.
Sim, cara, espetacular. Ele não tem passado trágico porque ele mal tem passado. Muito genial.
Não tem nem pelo na cara.
O que é isso aí? A sujeira que tem aqui, assim, ó.
Todo imberbe, né? O Arvad chega pra perguntar pra Joyra o que ela vai fazer com as Talídeas. Ou seja, o Arvad é o mais interessado em ficar com bichinhos de estimação do tipo fungo. Vocês estão
ou cozinhá-los, quer dizer.
Ou droga. Ou fazer um risoto ao fungo. Enfim, não tinha considerado isso ainda. A Joyra, não.
Faz, faz um estrogonofe, então, pelo menos, que fica bom botar uns champignons.
Ai, senhor, não. Não, mas a Joyra tá meio de boa com isso. Ah, ele deve ter vindo dentro da semente do Molimo, então a gente leva eles de volta pra Yavi Maia quando der. O Pé de Limo tá lá escutando tudo e ele escuta barulho de fogo. Aí ele chama os filhotinhos pra ficar perto dele, porque fogo quer dizer perigo, né? Os piromantes estão lá em cima, treinando piromancia em cima de um navio de madeira. Muito seguro. Ainda assim, o Pé de Limo, ele é medroso, mas ele é curioso ao mesmo tempo. Então ele deixa os bebês com o Raph e sobe lá no convés pra ver. Ele sente o sol diretamente pela primeira vez desde que ele era um esporo. O Carne vem se apresentar pra ele. O Carne tá lá meio que de olho nas piromantes. Ele vem se apresentar todo querido. Pede desculpa por ter queimado a parte de Eva e Maia. Conta todos os planos que ele tem. Os planos que a tripulação tem coletivamente. E na hora que ele menciona a palavra Phyrexia, a Pé de Limo nota que a pedra de energia meio que dá uma pulsada, dá uma tremida, sabe? Ele não sabe se é raiva, se é medo, se é expectativa. Quando eles estão lá sentadinho, conversando, tomando um sol, corta brevemente pra Chandra, que tá fazendo finalmente seu treino Luke Skywalker. Tá? Malabares de bolas de fogo em cima de um navio de madeira. Porque, óbvio. E nisso a Jaya tá andando em volta dela e elas falam várias coisas sobre saber o que você quer, quem você é de verdade. E a Jaya taca outra verdade na nossa cara. Assim, se você sabe o que realmente quer, você não comete erros. Bom. E a primeira coisa que a Chandrita pensa depois que ouve essa verdade jogada na cara dela é na Nyssa. Ela comenta sobre como ela se sentiu abandonada pela gata. E daí ela meio que muda de assunto. Ah, eu tô melhor agora. E eu vou torrar a Fortaleza. Não sei o quê. E ela já é... Tá bom, guria. Vamos ver se tu consegue provar isso. A gente tá chegando. O Urborg tá lá. A distância. Ah, foi no boss. O conto volta pro pé de limo rapidinho. Só pra ele decidir... descer de volta pra perto da Pedra de Energia, pegar os filhotes, porque lá dentro é seguro. Mas ele deixa aquela gostinha de dizer assim, ah, eu vou ficar pra lá por enquanto. E daí acabou! Vamos, foi no boss, foi no boss, foi no boss, foi no boss, foi no boss.
Que bonitinho!
Não é a coisa mais amada desse planeta, ai, esse fungão.
Foi muito fofo. Foi, na verdade, foi o episódio que a gente tava precisando depois da rage Jace Not My Jace. É, foi hard, mas esse episódio foi sensacional, o melhor episódio, não tenho o que falar. E é isso aí, acabou, podemos ir para o próximo.
Até semana que vem. Não, tô brincando.
É isso aí, fechou, valeu, muito obrigado. Inscreva-se no canal, falou, tchau.
Cara, sabe o que me preocupa sobre esse tipo de coisa? Eu ainda tava na metade da leitura, tá? Eu rindo. Eu já falei pra vocês. Eu ria. Eu tava achando uma delícia. Aí lá pela metade, eu vendo a barrinha de rolagem assim, eu... Isso não é só do Shakespeare, mas eu lembro mais porque eu tinha bastante aula sobre isso. Mas, tipo, quando tu tá contando uma tragédia, antes da coisa ficar hard mesmo, tem um alívio cômico, tem um momento de respiro, tem um, sabe? Tem uma coisa que é engraçada pra caramba antes da desgraceira bater forte. Eu acho que esse é o nosso momento de alívio cômico antes da desgraceira. Acho que os dois,
a gente tem...
vai ser só sofrimento.
A gente tem isso no... em filme de guerra também, é bastante comum. Que, tipo, eles passam altas batalhas e tal, daí beleza, a galera, os soldados ali, todos os amigos se reúnem ali, tomam umas birita, conseguem dar uns beijos numas gatas e tal, ali, beleza. No outro dia tem uma batalha que morre metade, assim.
E daí
acaba o filme.
Bem isso. Então, tipo, ao mesmo tempo que é delicinha, foi um frescor, foi uma coisa legal, ao mesmo tempo é muito preocupante. Porque a gente já viu os destaques de história, a gente sabe que o pau vai comer e vai dar bastante tristeza e eu não tô pronta pra ler esse último destaque de história, mas, né...
A Meg tá querendo falar que vai dar merda. Vai cagar tudo. E
Vai dar merda.
Eu não consigo olhar direito pra ilustração do Nas Garras de Nicol Bolas, cara. Vai ser difícil ler aquilo.
Cara, mas olha só, eu tava pensando que eu acho que não vai ter morte, talvez. Talvez role umas decepção e tal, porque se hoje a gente já, na sexta-feira, teve o anúncio de que Ravnica vai ser a finalização do Gatewatch, eu não acho que eles vão queimar personagem agora. Só se for o pessoal da Bons Ventos, um Arvad, sei lá, alguém assim.
Ah, não fala isso!
Agora a Meg vai entrar em colapso.
Eu entro em colapso, gente. Eu adoro um coadjuvante carismático, sério.
Ai,
cara, o Arvad de todos é o que mais tem chance de morrer, porque ele é o cara que, tipo, ele tá meio destinado a passar a vida se ferrando. Então,
o sacrifício.
Vamos falar assim, ah, vai ser uma libertação, sei lá, coisa do tipo.
Ai,
assim.
Que droga, é verdade. Teve bastante gente no Twitter falando que tudo indica que a Jaya morra, porque ela é um personagem parecido demais com o da Chandra e ela tá meio que literalmente passando a tocha.
Eu já falei que ela vai morrer antes de lançar a Dominária. Tipo, a primeira coisa que eu falei, a Jaya vai voltar e a Jaya vai morrer. Antes, assim, ó, antes de tudo. Aí quando mostrou a imagem imagem dela veia, eu falei, a Jaya vai morrer. Aí a galera começou a soltar spoiler das coisas, eu, a Jaya vai morrer. Ou seja,
sabe mãe Fanny pode morrer também?
Ai, oi? Gente, para.
Quem que você acha que vai morrer?
Talvez a Joyra.
Será que a Joyra morre? Não sei se a Joyra morre, não.
Porque, tipo, ela é uma personagem importante, mas que também tá dentro do passado e tal. Ela tem a coisa de querer ser planinauto, não pode. Aí ela morre, o Teferi fala, bom, o desejo dela era que ajudasse os caras, então vou ajudar. Ah, a Tiana vai herdar o navio, tem várias coisinhas que poderiam fazer ela morrer.
A Shanna já que falou pesado. Que tá na competição ali pra ser capitã também, porque ela quer seguir os passos da Capitã Cissei. É, tem todo um...
É, então... Tem essa coisa, exato. Tipo, a Joyra é um personagem que é importante e que tem um legado pra deixar. Então, faria sentido, talvez.
Mas eu acho que, por exemplo, o Carne tem uns bagulho de viagem no tempo na edição, que é o bagulho temporal do Carne. Isso aí tá meio estranho ainda. Tem o Portal Tran, que também tá meio estranho ali, que também fala sobre viagem temporal, mas também não teve nada na história. É, o Teferi, ele vai entrar pro Gatewatch, ele provavelmente vai entrar na luta aí, junto com a galera. E, mano, a galera tem que morrer. Eu quero que todo mundo morra mesmo e tô nem aí. Sou ruim.
Vai, amiga.
Eu quero ver o Nicol Bolas destruindo a galera, assim, ó, tipo, ah, você aqui, vem cá. Acabou.
Caraca, foi.
Ai, deve ser tão bom.
Conheci esse seu lado. Mentira, conheci.
Cara, eu achei legal que o Carne falou que ele também vai lutar. Porque eu até falei no vídeo que eu soltei, eu achava que ele não ia participar da batalha, porque todas as imagens que a gente viu dele, era ele com a tanguinha dele lá em Tolaria.
Ele com a tanguinha.
Aí, tipo, eu achei que ele não ia entrar no... Eu achei que ele ia, tipo, ficar concentrado ali no lance de Firex e falar, não. Cabala tá lá, tô de boa, tal, e... Enfim, eu tenho um problema maior pra me preocupar. Preocupar. E aí eu achei que ele ia falar, não, eu vou ficar suave aqui e vou deixar vocês ir lá e tal. Ó, pega aqui uns golem, leva e deixa eu aqui. Mas não, ele falou que vai e, tipo, eu achei legal, assim, porque eu tô ansioso pra ver esse grupo agindo junto. Eu tô bem ansioso, assim, porque...
É, inclusive a gente mesmo... só tem dois pontos pra ver esse grupo agindo junto.
É, e pode ser bem atropelado, né?
Ou não, ou a galera que é Planeswalker vai pra Ravnica junto, sabe? Porque agora que fudeu com a Liliana e não fica nas garras do Nicol Bolas, tipo, eles vão procurar o Jace, querendo ou não. Ou a Jane, né? Então.
É. E o Gideon, ele tem história em Ravnica, né? Então, também faz sentido ele querer ir pra lá.
É, pra salvar a Ravnica dos goblins mafiosos. Enfim, foco.
Foco.
Aquele feitiço lendário do Carne, na verdade, é um flashback. É uma coisa que aconteceu antes. É tipo aquela do Urza, sabe?
Sim, mas...
Aquela misturada de tempo lá. Mas sim, ele tem como... Ele foi criado pra viajar no tempo, né?
É, e o próprio carta de Pluninauta dele, ele manda coisas pro futuro e pega depois quando ele precisa. A habilidade número 2 ali. É a 2? Não. Não, a 1 um ele bota o marcador de prata e a 2 ele pega pra ele. Então, dá a entender que ele ainda tem um pouco de manipulação temporal, talvez não tão poderoso quanto o Teferi, né? Mas o suficiente pra fazer bom uso.
É, ou de um jeito diferente, né?
É.
Yeah.
É, eu acho que a gente esqueceu de falar do conto, né?
É isso que eu ia falar, é que, a gente precisa voltar pro conto.
Deixa só eu contar uma coisa pro conto anterior. É, agora que a gente conhece o Pé de Limo e os filhotes, eu fiquei até feliz que o Jace não pisou em nada, que poderia ser uma talidiazinha.
Nossa, é verdade.
Porque é até melhor. Até melhor, porque agora lembra a gente já se apegou com as talidiazinhas, tá, o povo no Twitter tá botando nome nelas, não vamos arriscar. Jace já tá babaca como tá.
Eu tinha essa teoria, né, de que a coisa gosmenta era uma talidia.
Que bizarro.
Mas na real, assim, ó, se o Pé de Limo deixa gosma, faria sentido se ele pisasse na gosma, entendeu?
Pode ser?
Mas ele
pode
é ser. Não é possível, gente. Ele não é uma lesma. Ele não produz gosma. Ele é só um...
É, mas sei lá, a gente igual o Raf não é muito bom em biologia. Ah, inclusive, um salve pro nosso, a nossa fonte confiável sobre Talídia, que é o Elba. É, ele disse que saprófitas, as saprófitas que o pé de limo cria não são talídeas. Saprófita, saprófita, talídea, talídea. E é outra coisa. Mas a teoria que o Elba também teceu foi que talvez o Raf tenha rodado na prova de biologia relacionada aos fungos. E provavelmente eu também fui mal nessa prova, porque eu não lembro muita coisa.
Ah, mas aí é cara, diferente. Aí o sentido, nosso é memória, né? O dele é biologia, entendeu? É diferente. Tipo, a gente leu os bagulho há, tipo, 50 anos atrás. Não, tô brincando, não foi 50, foi uns 12, vai. uns anos atrás. Mas, aí.
Talvez o pé de limo, por ter sido criado sozinho, ele não tenha muita noção de que aquilo ali que ele tá criando, ele pode comer se ele quiser, entendeu? Então ele próprio trata como filhotes. Companhia, amiguinhos e tal.
Mas e ele, cara, é bem maternal com eles. Tipo, tem perigo, ele junta eles. Ele entrega pro Rafa pra ficar de babá.
É, ó, acena pra tua tia lá. Seja educado com a sua tia Liliana. Dá tchauzinho pra ela.
É. Crianças, deem oi pra moça com morte escrita na pele. Vai que dá ruim,
né?
Eu achei ele extremamente carismático. Ele, sem falar uma palavra, conseguiu ter mais carisma e desenvolvimento que a Ruatli. E assim, é um personagem que eu gostaria que aparecesse bastante. Inclusive, ele podia até virar Planinauta, que eu nem ia achar ruim, não.
Ai, meu Deus, eu não consigo respirar.
Pega a centelha do Teferi e dá pra bagulho gigante aí, pro fungo gigante.
Fica aí vai. Pé de limo e carne, os Planinautas inesperados vivendo aventuras pelo multiverso.
Ai, caraca.
Eu não vou dizer que não, mas esse shade pra Watley foi forte.
Fiquei bem triste até.
Eu queria falar que eu achei muito legal a forma como eles mostraram o desenvolvimento dela, assim, dele, ou dela, do...
É uma planta, gente. E... Não precisa
mudar
aquilo.
Aí, do... Ah! Enfim. Ele tem vários estágios, assim, de, tipo, tanto desenvolvimento físico quanto mental, assim, vai mostrando que ele tem noção das coisas, com o tempo ele começa a dar nome para as vozes, e aí, tipo, ele tem noção de que ele tá se desenvolvendo e tal, eu achei muito legal. Isso também fala também de como aquela, a pedra de energia, a Power Stone ali, é uma coisa poderosa, que ela, além de diminuir a maldição do Arvad, ela também consegue influenciar o crescimento de algo vivo. Então eu achei muito legal aquilo ali. Esse conto ele tem várias pequenas coisas assim que foram colocadas que trazem bastante informação bacana pra gente.
E o legal do poder da pedra é que a pedra é tão tensa que ela quase que fala com ele, né? Ela, tipo, ela dá a direção, ela consegue ensinar as coisas pra ele, mesmo ele sendo, tipo, uma meleca grudada ali no chão. Entendeu?
É, no conto, né? Na visão do pé de lima, é como se a pedra tivesse falado pra ele, né? Ele entende como um sussurro, uma fala e tal. Eu achei legal também nisso, que fala que a estrutura de metal tran reage às pessoas que estão no barco. Então eu achei muito massa aquilo ali também.
Sim, cara, isso é meio que uma... Especialmente a Joira e o Carne. E isso tem um pouco a ver sobre como a Bons Ventos foi a parte da Arma do Legado, né? E era toda essa coisa junta. Então, fantástico, fantástico. É só uma pincelada, só uma sombra disso, mas ainda assim, muito genial.
E como o Carne, ele teve aquele lance de simbiose com a nave, então, por isso que é a ele que a nave mais reage, assim, né?
É, tem uma reação física. Eu chamei
massa.
Assim.
E outra...
Mas que só o pé de limo percebe.
A Bons Ventos era viva, né? Então tem essa.
Aham. É, ela ainda acha a Joira favorita do navio.
Que bonitinho.
É, se a gente partir do princípio que a nave foi refeita da mesma forma, a gente pode até dizer que talvez ela seja viva de novo. Talvez não com o grau de sapiência ou de senciência que tinha com o Multani, porque até hoje ninguém nem falou do Molimo direito, né? Mas dá para dizer, pô, se eles usaram uma semente de feiticeiro Maru, como no passado, se ela tem a estrutura de metal como no passado, se ela tem a Power Stone que tinha antes, é quase o mesmo navio. Então não dá para negar que talvez seja vivo.
A estrutura e a Power Stone tecnicamente são as mesmas, então...
É, talvez o que falte seja alguma das peças do legado que o Carne usava para se conectar, mas fora isso...
USB Stone.
USB Stone, ai caralho! Ah, meu Deus!
Tá, então, vamos voltar pra história, assim, e pensar, olha que bonito.
Desculpa. Deixa eu morrer tá, ali.
Okay. Vamos falar de coisa boa. É muito legal ver como o Pé de Limo amarrou a própria história dentro da história da Bons Ventos. Então voltou lá pro conto da Tiana, aí voltou lá pro conto da Academia Tolariana, aí voltou lá pro, sabe? Muito massa isso, que de vez em quando ele meio que acordava, percebia. Então ele tá junto com Bons Ventos desde que ela foi despertada, assim, é muito bonitinho.
É fofo. Aparece até o conto da Fênix. Isso...
Então, mano, pô, isso que me deixa puto com o capítulo 9 de que foi a culpa da equipe da Wizards que não mostrou pra Marta. Porque olha o que ela fez nessa conta. Ela botou várias micro referências que fez a gente se conectar com o que já passou.
Até ela botou, tipo assim, ó, a minha referência eles... que eu precisava, que era o nojinho que a Liliana tem de anjos.
Isso, e ela falou assim, ó, eles estão voltando. E o Arvad fala, beleza, vou lá fazer o jantar. Tipo, até disso ela lembrou, entendeu?
Ah não, mas então, o jantar já era da parte dela.
Dela quem?
A parte da que Marta. Ela escreveu, uai.
Não, sim, então. Mas eu digo, ela conseguiu resgatar várias referências, entendeu? Que trouxeram esse peso pra história. Mesmo sendo uma história filler.
É, zoeiro. Tem várias coisas de dentro dos personagens que a Wizards passou pra ela, que ela tá trabalhando super bem. Então a gente supõe, especula, que o que aconteceu no episódio 9 com o Jace tenha sido um lapso. Um lapso muito triste.
Que... Ou sei lá, o né? que aconteceu. Sarkhan, por favor, volte no tempo. Tá foda.
É, volta pra nós aí, Sarkhan.
Não, cara.
Hashtag volta
eu Sarkhan. Tô torcendo infinito, tô falando assim, pelo amor de Deus, Sarkhan. Faz alguma coisa, faz tipo...
Conserta,
Ravnica renovada, saca? Voltou no tempo. Nossa, Ravnica tá toda diferente, caralho. O que aconteceu? Ah, o Jace agora é o Jace, Salã. Olha que amor. Ai, que lindo. Vai todo mundo lá pra Ravnica e vai destruir o Nicolas? Não. Aí cagou tudo. É que vocês não tão... Mano, minha cara de decepção tá tipo caos. Não quero o Jace, sério.
Hashtag not my Jace.
Ah, espero que os próximos times deem um jeito de consertar o Jace aí, porque a gente já tá no episódio 10 e a gente ainda tá lembrando de tão decepcionante que foi isso, marcou as nossas vidas essa decepção com o Jace.
Também foi muito legal a gente ver nesse conto que teve mais fala do Arvad e da Tiana, porque a gente tava muito preocupado que eles fossem só aparecer assim de leve.
Ah, ele também só aparece em filler, né?
Mas tá bom, mas já
gostei.
É mais massa, assim.
Teve carisma, tal, a Tiana batendo no Arvad, e... Ai, minha Santa Serra!
Hashtag ai, minha Santa Serra, gente.
Foi depois de Jesus e Eita, é a minha interjeição favorita. Ai, minha Santa Serra! Ai, caraca!
A Watley falava alguma coisa, tipo, sol que me ilumina ou qualquer parada dessas. Mas, tipo, a gente mal se lembra. Por quê?
Porque é a Watley.
É. Enfim, voltando ao Arvad, Eu parei pra rir litros quando ele falou que às vezes chamou ele de amaldiçoado, gente. Porque é o nome dele da carta. E daí eu levei muitos dias pra lembrar que a Lyra... Tipo, muitos, né? Dois. Pra lembrar que a Lyra, toda vez que a Lyra vai se apresentar pra alguém, ela diz, eu sou Lyra, portadora
da morada.
Usa nome e sobrenome aí. Tá?
É isso que dá você trazer um escritor de fora que não sabe lidar com as cartas e com os personagens, entendeu?
Mas eu achei bonitinho. Eu acho fofo, tipo
filme que o cara fala no nome do filme, sempre no filme, no meio do filme, assim, do nada tem que falar o nome do filme. Por quê? Porque é tipo a gente falar, a gente tá aqui porque não sei o que, aí para tudo e eu falo, e esse é o Lorenautas. E fica tipo...
Enrola os créditos, assim.
Imagina se o Pé de Limo aprende a falar e onde ele fala, eu sou o Pé de Limo, o clandestino.
Ah, ele gesticula na direção dos pezinhos de fungo dele. Muito amado.
Caraca, cara.
É muito amado. Gente, eu sou o Rafa Capacheno, tá? Porque o Rafa não pode ver um bichinho e ele já fica todo... Oi, seu tipo,
ah, até eu também gosto de bicho
pra
caramba.
Na minha cabeça ele estava fazendo voz de nenenzinho.
Eu já acho ele... o Rafa muito tonto.
Mas ele praticamente não tem passado, né? Ele é um guri novinho. Ele é mais novinho que a Chandra. Tipo, a Chandra não é a mais nova do rolê, acho que pela primeira vez.
Assim como a Liliana não é mais velha também.
Que ela meio que fica muito assustada com essa informação.
Bizarro.
Cara, eu achei... uma das coisas que eu achei mais legal é o pessoal falar que o Pé de Limo é o Totoro do Magic.
Ah, eu achei isso muito fofo também. Eu falei, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus.
É só fofura, gente. Só amor
é
e fofura.
É muito fofo.
Pé de Limo é só amor e fofura. A gente tá falando isso de um cogumelo que provavelmente fede.
E que comeria a gente assim em 5 minutos, né?
Que deve ter cheiro de vegetal morto, sabe? Aquele cheiro de churume.
Não, ele tem um cheiro insuportável, mas não é cheiro de churume. Ele é cheiro de bolor.
É, tipo cheiro de sapato de camurça no final do inverno.
Exatamente, cheiro de bolor.
No começo do inverno, enfim.
E que eu não poderia chegar perto porque eu ia ter... Eu e o Rafael, os dois ia ter crise infinita de tipo...
Aham, aí que você se engana.
Ah, isso ia ser irado.
Fazendo tratamento.
Não, mas mesmo assim, cara, eu vou jogar bolor na sua cara pra ver se você não dá crise.
Ah, daí, né?
Isso ia ser irado se alguém chegasse perto dele e espirrasse.
Nossa, com certeza eu ia espirrar. Com certeza.
Não, tipo, no conto, espirro. Sabe? Imagina se alguém chegasse perto dele, tipo a Tiana. Chegasse perto do Pé de Limo e desse um espirro.
Ai, Deus.
Ah, mas a Tiana nem deve respirar.
A Tiana é um anjo, ela funciona. Sei lá como é que funciona.
Faltou um espirro pra eu...
Raf.
Um espirro pra eu me sentir representado no conto.
Caraca.
Faltou uma fungada, né, Rafael? Faltou uma fungada ali no meio. Peraí.
De vez em quando a Fanny posta no Twitter a fotinho da timeline da edição e tal. E daí muito do que ela corta do áudio do Rafael são as fungadinhas. O Rafael é um cara que tem um bocado de alergia e tá de vez em quando fazendo... E eu suspiro muito.
É, a Meg suspira e fala... Uhum.
É mania de professora de inglês, aí, foi mal.
A médica falou que a minha rinite alérgica ela tá de moderada pra grave já.
A minha eu já desisti. É tipo.
Tá, foco.
Depois a gente troca dicas médicas e tal pra controlar as alergias. Se vocês tiverem dicas pra controlar as alergias,
deixa
nos comentários. Né? Ou se tiver ouvindo a gente pelos aplicativos de podcast, manda pra gente no Twitter @Lorenautas, porque não, todo mundo precisa de dicas pra controlar a alergia. Ai, tá, mas vamos falar do que realmente importa desse conto, que a minha chip Chandrissa tá viva.
Ai, gente.
Minha chip tá viva, gente. Nada, nada mais importa.
Cara,
a Chandra pensa nisso.
O pior é que a Chandra pensa tanto nela e vai ficar esse amor platônico de merda. Porque a Anissa tá tipo, ah, foda-se a vida, foda-se tudo. Eu só tô pensando ali em Zendikar. E, mano, sai daqui, sabe?
A Anissa só quer falar com a Samambaia dela.
É, cara, a Anissa só quer ficar lá fumando Chandra... e muito louca ali nas plantinhas. Só.
A Chandra vai chegar em Zendikar. Aí a Anissa vai estar lá casada com um vampiro. Aí a Chandra vai pro bar bebê, assim, tipo...
A Chandra finalmente vai lançar sua carreira de modões sertanejos. Tá, quase.
Caraca.
Tem uma parte que eu gostei muito dessa história também, é a conversa da Liliana com a Arvade. Sobre o lance do egoísmo e tal, aquilo ali eu achei bem legal. Bem
Porque
legal.
Porque o egoísmo é a característica que mais é usada para descrever o mana preto. E isso é muito importante. Porque a Liliana sempre usou esse egoísmo como uma forma de proteção e sempre usou isso como uma forma de andar com os projetos dela. E agora ela anda aprendendo com o Gideon que não, nem sempre é necessário manipular e tal. E eu tava, na hora que o Arvade falou que tinha que se apegar em uma imagem antiga do que você era antes, eu achei que eles iam botar a imagem da Liliana novinha, a curandeira herege. Eu, tipo, pô, nossa, que impactante. Imagina se eles botam a cara da Liliana. Não botaram, mas botaram várias outras ilustrações muito legais, várias vezes o Pé de Lima acena pra você no conto. Vão ler o conto, versão inteira com extras.
É que você não tá vendo, Maggie.
Não, eu tô.
Ah, sim.
Eu tô. Eu tô vendo, mas eu não tô entendendo.
Ah, tá. Que é isso,
Rafael? O Sais fica fazendo uns teatrinhos com o Gideon de papelão dele.
É porque o Gideon tá mudando a vida da Liliana, gente.
Ele tá...
Ah, agora eu entendi.
Tão bonita,
eu
gente.
Falei, what the fuck? O que ele tá fazendo?
Ele é o cara assim que tá mostrando pro moleque que ele não precisa ser traficante, entendeu? Que ele pode ser uma coisa melhor. Ele tá mostrando que existem outros caminhos.
Caralho, tá babeio.
Ele precisa agir da... É muito massa. E será que a pedra de poder pode estar agindo sobre eles também?
Sobre ele?
Sobre todos até, sei lá, tipo, talvez até sobre a Liliana, porque aquilo ali é literalmente um casilhão, uma coisa muito cheia de mana branco e influencia a galera que tá em volta. Então, vai que aquilo também tá alcançando a Liliana, tocando o coraçãozinho dela, falando, ó, seja de boas.
Cara, seria legal. Seria legal. Sabe, é porque no final das contas, como já faz 2 dias que saiu o conto, aparecem fanarts e fanfics e tal. E hoje de manhã no Twitter o Zé, um cara da comunidade lá de Portugal, ele botou tipo um micro conto no Twitter sobre a Liliana finalmente reagindo e processando toda a informação do irmão dela e tal. E hoje de manhã, e foi devastador. A gente vai botar o link dessa sequência na descrição também.
Foi terrível.
É aquele que eu te marquei?
É, aquele que tu marcou a gente, cara. Chorar, cara.
Eu não sabia que ele era de Portugal, não.
Ele é. Ele é muito gente boa. O nome dele é Zé. Salve pro Zé. Oracle Crufix.
Nossa, aquele conto foi terrível. Eu quase chorei, pelo amor de Deus.
É, não, eu posso. Pode ter caído uma areia no meu olho, assim, de leve. Mas, cara, aquilo ali o mais louco do fanfic é isso. Às vezes a gente começa a mesclar as coisas, mas a Liliana, no cânone, ela não teve essa chance ainda de processar todo o trauma da casa dela ter caído, da família dela ter sido destruída, do Josu ter permanecido esse tempo todo. Então é muito pesado, muito trágico essa parte da Liliana. E ela merecia uma xícara de chá.
Oh, meu Deus, que terrível. Outra coisa terrível também. Merecia uma xícara de chá. A gente é muito terrível. Muito terrível. Não quero... Ai, até bati aqui. Não quero mais chorar. Não quero mais ficar triste. Chega. Não quero. Para, Maggie.
A Fanny tá muito pistola, desculpa.
Para, Maggie.
É que eu fico vendo muitos paralelos entre a Chandra e a Chandra. Entre a Vraska e a Liliana. Eu vejo muitas coisas que elas poderiam ser amigas se... Ou pelo menos parceiras em shenanigans, se fosse o caso, sabe?
Cara, mas é uma coisa que talvez possa acontecer, porque querendo ou não, a Vraska também vai estar contra o Bolos. Então, se a gente quiser ter um pouquinho de fé nos escritores do Magic... Eles não vão fazer as duas brigar por causa do Jace, porque isso seria meio bosta.
Ai, pelo amor de Deus, não. Né? Brigar por boy lixo, isso é só de sacanagem. Um
escândalo. Então, não é xingar muito no Twitter. Xingar muito no Twitter é pouco.
Aliás, eu agora pensei que talvez, se a Liliana estiver nas garras do Bolas, talvez é a Vraska que consiga ajudar ela. De alguma forma, sei lá. Seria uma virada bem interessante para elas ficarem amigas.
Seria legal. Seria legal, quero.
Gente, eu acho que vai acontecer muita coisa ainda antes de qualquer coisa, antes de tentar salvar a Liliana, cara. Eu acho que o Bolas ainda vai chegar em Ravnica com os dois pés no peito, vai prender todo mundo lá, vai, tipo, tacar o exército, vai destruir, dizimar, assim, a Ravnica, antes de qualquer coisa acontecer. Sério mesmo. É que eu sou meio ruim. Cara. É que eu sou meio ruim.
Mas o Bolas, ele acho que não vai ter a facilidade que ele teve com a Monquete, não. Nem a pau. Nem
caralho,
a pau.
Ele tem um exército gigante, velho.
60 anos pra que acontecesse, né?
Ele tem um exército gigante de bagulho azul que mata todo mundo.
Mas não interessa, entendeu? Porque, tipo, todas as guildas de Ravnica são muito overpower. Mesmo que o Ra'Zarek consiga instaurar uma guerra civil... A hora que vem o inimigo comum é tipo Vingadores, é tipo qualquer filme de alienígena. Quando vem alguém de fora, você para de brigar com seu irmão. Você para de brigar com seu irmão e bate no cara da outra rua, entendeu?
Esse e bate é no cara que bateu no seu primo, óbvio.
E a Vraska, lembrando lá aquele conto do Kral, ela tá começando a ter um novo exército aí de a gente não sabe o que ainda. Mas dá a entender que é um troço poderosão.
Que é isso?
São insetões. Cara, isso foi a cavalgada das Valquírias em zumbi.
Eu ouvi.
Ou seja, o meu pior pesadelo.
Nossa senhora. Cara, eu não identifiquei.
Tô louco. Eu identifiquei, eu fiquei tipo, mano, o que é isso, cara?
Foi mal, desculpa, eu tenho que melhorar a minha imitação de insetos.
Precisa dar mais tom, tipo.
Claro.
Nossa, né? Essa música.
Isso. Tá, vamos voltar pro conto, gente. Que tem mais um furinho.
Então vai, Maggie.
Eu acho que foi o Elba que flagou isso pra gente também, né? Porque o Molimo, ele não é de Evmaia. E eles dizem mais de uma vez que o pé de limo veio dentro da semente do Molimo e a gente vai devolver ele pra Evmaia. Só que o Molimo é de Lanoir.
Eu acho que foi o próprio Rafael que falou isso, não foi nem o Elba.
Foi o Rafael. Lanoir fica em Aeruna.
Eu que falei... E o Elba não entendeu onde é que eu tava querendo chegar. Eu falei, véi... O Molimo não é de Evmaia, de Evmaia é o Multani. O Molimo é de Lanoir, é de outra floresta.
Isso. E daí, eventualmente, se tu olhar pro globo de Dominaria olhando de cima, é razoavelmente perto. Aquele mapa tá esticado, lembrem-se. Aquilo ali é pra juntar.
É porque você junta do outro lado, assim, né? Você tá, tipo, juntando do outro lado.
É razoavelmente perto, coisa das sementes voarem... pelo vento e tal, e daí os fungos voarem, colarem na semente dos outros.
Mesmo assim, sei lá.
Não é impossível. Mas ainda assim pode ser um furo.
É um furo gigante.
É um furo.
Não, a gente começa a criar fanfics pra explicar os furos.
É tipo eu com a minha teoria da pilha.
Sim, né? da Power Stone, que é uma pilha. Eu já fico preocupada teoria... porque assim, ó, eu joguei Pokémon por tempo demais pra ver esse negócio, essas pedras, que daí você bota as pedras e evolui. Eu ficava pensando, onde é que vai essa pedra, gente? Pô, Pokémon evolui?
Ah, o Teferi vai, sabe muito bem onde que ele vai enfiar a pedra.
What the fuck? Que gratuito!
A Meg que falou que eu tive que colocar a pedra pra evoluir.
Aqui é vôlei, irmão. Eu levanto e apanho.
Nossa senhorinha. Minha nossa, vossa deles.
É igual o que a Meg falou lá do Teferi também no grupo. Que eu fiquei assim,
Cara, eu ia falar alguma coisa, até esqueci.
Então,
o resumo da ópera é que nós estamos contentes.
Exatamente.
O pé de limo é o único fungo que a gente ama no mundo. Fora, sei lá, champignon.
Até o Kenobi acordou aqui.
Ah, e shimeji.
Shimeji. Mar bom, cara. Tem um outro.
Me chamavam de Meji no colégio.
Pega lá. Ai, meu Deus.
Cara, meu nome foi explorado com bastante criatividade na minha vida escolar. Não foi divertido. Enfim.
Bom, vamos parar de falar de nome, né? Porque, né?
Nós três, na verdade, temos histórico com isso. Mas isso a gente deixa para os episódios extras. Continuem dando ideias para a gente estar anotando tudo.
Exatamente. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o episódio? Tem mais alguma coisa?
Não,
sobre
eu quero
felizes
falar sobre o...
E vamos pro Final Boss.
O próximo. Eu quero falar pelos próximos.
Então fale, Rafael. Vai, bota.
Eu tô com uma teoria de que durante a treta, o Gideon ainda não vai estar querendo usar a espada. Aí o Arvad, que já é BW, vai falar, não, deixa que eu uso. Ele vai tentar usar, vai se ferrar... Porque queima a mão dele e tal. O Gideon falou, bom, sou indestrutível, né? Vou ter que usar então. Acho que talvez possa ser um gancho para colocar os dois lutando um do lado do outro e o Gideon tomando uma atitude, finalmente.
Ah, não sei não.
Não é impossível.
Sei não. Muito, muito fraca essa teoria aí. Teoria
assim. Como assim?
teoriazinha, é isso aí. Não, tem que ser mais hard. Tem que ser ruim.
Tem que dar temor e pena, cara.
Tem que dar temor e pena. Tipo, a Liliana brigando com o demônio lá, assim, ó. Tipo o Dragon Ball,
ai, gente,
assim.
Eu tô muito preocupada com isso,
e
cara.
Aí,
a última vez foi muito pesado.
Exatamente. E aí, tipo, o demônio vai, tipo, jogar na cara dela e jogar ela pro chão e plá. E ela vai tentar usar a arma e não vai conseguir. Vai quase morrer. E vai vir o Gideon. E matar o bicho no meio.
Ah, vocês não esquecem que Magic é pra menor de 13, tá? Então não vai rolar nada muito sangrento.
Ah, mas que merda!
Ah, não. Olha só, menor de 13?
Essa teoriazinha,
olha, a Liliana comeu o bicho inteiro. Tipo, ela mastigou o outro demônio. Por que que não pode
24
só...
crocodilos mordendo 24 crocodilos.
O Jace vomitou!
Cara, eu não vi fanart daquilo, mas eu queria ter visto.
Adolescente neogótica.
Tipo, sabe, como eu imagino. Cada
ai,
um
caralho, eu acho que, sei lá. Não sei, tô pensando.
O Jace só curvado, vomitando num canto.
Nada acontece, feijoada.
É isso aí, nada acontece,
feijoada. Foi pesado.
Ai, caraca. Mas eu acho que é isso, né, gente? Vocês querem falar alguma coisa sobre o lançamento de Ravnica agora? Não, sim. Que tem uma Jana ali no... Ai, meu Deus. Até tirou o Rafael.
A Meg caiu.
A Meg caiu? Vixe, até a Meg caiu. Então a gente vai ficando por aqui, né? Vamos encerrar porque a Meg caiu.
Porque a Meg já foi, a gente vai também.
Exatamente, a gente vai também. Então, a gente fica por aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam, blá, blá, deem downloads, deixa lá o like, etc, 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 como sempre. E se você quer saber mais coisas, se inscreva ali no canal, assim, ó, tchutchu, ativa o sininho pra gente deixar tudo certinho. E é isso aí. A gente fica por aqui. Então, falou!
Tchau, tchau!